você está ouvindo a mais um podcast do Palavra da Vida Paraná. Aqui nós divulgaremos nossos cultos, nossos louvores, tudo para você curtir um pouco com a gente a nossa temporada. Deus te abençoe.
Vamos lá então, nós vamos ler Apocalipse 3, vamos ler dois trechos, começando pelo versículo 6. Apocalipse 3, versículo 6. Diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Vejam o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei você. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é a carta à igreja de Filadélfia. Agora a gente vai ler mais um pouquinho, que é a carta à igreja de Laodiceia. Estão comigo aí? Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Jesus, né? Conheço as suas obras, sei que não é nem frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com o meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Olha, lemos aí um belo trecho das Escrituras, né, 16 versículos, ok? Mas era muito importante que a gente lesse as duas cartas. Rapidamente aqui, quero falar algumas coisas sobre o Espírito de Deus. Né? Essas cartas, as sete igrejas do Apocalipse, elas têm uma característica. Elas sempre terminam dizendo: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito, Espírito com letra maiúscula, é o Paráclitos ou Paracletos, que é o Espírito Santo, diz às igrejas. Sempre tem essa característica. O Espírito, ele não é propriedade das igrejas, nem de qualquer outra instituição, organização humana. O Espírito de Deus e de Cristo, ele não é o Espírito das igrejas. Ele não pertence às igrejas. Ele está acima delas. Ele é livre para operar onde quiser, em conformidade com os padrões estabelecidos pelo próprio Deus. O Espírito e a sua palavra são a autoridade final. No caso aqui desses textos em Apocalipse em específico, o Espírito representa o senhorio de Deus sobre as igrejas, porque ele vem e julga as igrejas a partir da maneira como elas operavam, que elas viviam e que elas pregavam e viviam o seu dia a dia. As igrejas, então, de hoje, desde aquela época até hoje, elas precisam constantemente julgar, avaliar as suas normas de fé e conduta com base naquilo que o Espírito diz. E uma coisa muito importante, é preciso olhar para aquilo que o Espírito diz, sabe? Uma igreja não deve depositar fé em outra igreja, e nem obedecer ou seguir outra igreja. Mas é o Espírito e a Palavra que são inspiradas por Deus que devem ser seguidos. Sabe o que acontece muito? Talvez já aconteceu com você mesmo. A gente está na nossa igreja local, trabalhando, servindo, se dedicando, semanalmente, às vezes diariamente. Aí, de repente, a gente ouve falar de um outro ministério, de uma outra igreja que está fazendo alguma coisa e que, já vou fazer uma aspas aqui, entre aspas, está dando certo. Aí a gente começa todo mundo a olhar para aquela igreja, para aquele modelo e começa a achar, não, se a gente imitar aquilo ali, vai dar certo aqui. Se a gente começar a imitar o que eles estão fazendo e fazer do jeito que eles estão fazendo, e se o nosso design for do jeito deles, e se o nosso púlpito parecer com o deles, e se eu pregar do mesmo jeito que aquele pastor prega, então vai dar certo. Ah não, se a gente usar esse modelo de crescimento, esse modelo de discipulado, então vai dar certo. Quem fala o que dá certo é o Espírito, e a palavra nos convida, nos chama e diz: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Modelos são interessantes para que nós aprendamos, mas o fundamento é um só. Modelo é uma coisa, fundamento é outra, sabe? Às vezes a gente se pressiona, não sei se isso já aconteceu com você, isso já aconteceu comigo várias vezes. A gente se pressiona nós mesmos, porque a gente não ora do jeito que o outro ora, porque a gente não lê a Bíblia na quantidade que o outro lê. Quem já passou por isso daí? Só eu? Ah, tá. E a gente fica preso, a gente não... Se eu orar do jeito que ele ora, quem sabe Deus me ouve. Sabe, Deus conhece a voz de cada um de nós. Eu, quando comecei a participar das reuniões de pastores lá da minha igreja, eu me sentia um lixo, assim, sabe? Muito lixo. Porque o pastor lá da igreja, o pastor Eduardo, hoje ele já tem 81 anos. É porque ele tinha 71, quando eu comecei aí nas reuniões de oração. Toda a última segunda-feira do mês, todos os pastores vão para a chácara da igreja, ou para a igreja, e a gente fica das 8 às 5 da tarde, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou 6 da tarde, em jejum e oração. Aí tem os momentos de oração individual, uns momentos de oração em grupo, a gente faz um devocional e tal, e passa o dia inteiro junto. Cara, o pastor Eduardo, ele chegava assim, 8 e pouquinho, né? Ele cumprimentava todo mundo e tal. Aí eu lembro que ele pegava um jornal, ele faz isso até hoje. Não sei por que ele pegava um jornal, né? Mas colocava no chão, assim, eu acho que era por causa do frio, do piso, que lá é um piso de pedra. Ajoelhava numa cadeira e orava das 9 da manhã até 12:00 em voz alta. Sem parar, cara. Mas sabe o que é sem parar, literalmente? Todas as vezes que eu ia para o jejum, eu já ia pensando assim, se eu conseguir orar pelo menos uma hora sem parar, para mim já vai ser ótimo. E o pastor Eduardo se ajoelhava e orava. Cara, 3 horas, e ele faz isso até hoje. Até hoje, sabe? E eu pensei assim, não, ele deve fazer isso só quando ele está no jejum com os pastores. Mas uma vez eu perguntei pro filho dele hoje é pastor lá na igreja também. Ele falou, o pai faz isso em casa. Só que daí durante a semana ele acorda um pouco mais cedo, vai pra academia, olha só, olha o tapa na cara, né? O cara com 81 anos. Vai pra academia, chega em casa, ajoelha e ora o tempo que ele tem pra orar. Se ele tem 1h30 até o primeiro compromisso do dia, ou 2 horas, ele fica ali, ajoelhado, orando em voz alta. Sou só eu ou você também se sentiria um lixão nessa reunião de oração aí? Mais algum lixão aí comigo? Cara, eu me sentia muito mal, porque eu pensava assim, eu acho que Deus ouve a oração do pastor Eduardo, não está nem ligando aí para a minha oração, né? Porque a oração dele é tão intensa, ou pelo menos soa tão intensa, tão firme, tão constante, que a minha oração parece nada. Só que essa é a maneira que o pastor Eduardo apresenta a oração dele. Um homem de Deus. Eu demorei um tempinho até entender que a minha forma, minha maneira de orar a Deus, me colocar diante de Deus, é um pouco diferente. Eu sou, talvez você se identifique comigo, eu sou uma pessoa que gosta de orar mais lentamente. Eu gosto de ter intervalos de silêncio no meio da minha oração. Eu gosto de abrir a palavra e ler alguns textos, depois voltar a orar. E eu preciso muito de música. Muito. Sabe, a música parece que é o meu, sei lá, a minha condução, assim, é o meu barquinho, sabe? Então eu coloco uma música instrumental ali, às vezes no fone, ou às vezes eu mesmo no violão fico dedilhando ali, nem sei o que eu estou dedilhando, e vai. E nessa forma, aí eu vou além. Eu vou além, consigo tranquilamente ir além por algumas horas, orando a Deus. Eu aprendi que não é o modelo, mas é o princípio. Qual que é o princípio? Oração. Olha que princípio fácil. Oração. Agora, a forma como eu aplico esse princípio, que daí se torna um modelo, é diferente. É por isso que a palavra vem e diz que nós devemos ouvir e dar valor àquilo que o Espírito diz. E não ficar olhando para o lado, se comparando. Porque o parâmetro da vida espiritual não é o seu irmão do lado. O parâmetro da vida espiritual é o próprio Espírito de Deus. Amém? Quem está comigo aí dá um joia. Glória a Deus. E sobre o Espírito Santo permanece na igreja ou em qualquer igreja somente à medida em que essa igreja permanece fiel a Cristo e a sua palavra em observação àquilo que o Espírito diz. E as cartas do Apocalipse comprovam isso. Eles falam que o Espírito se retira daqueles que são infiéis e que não são comprometidos com a palavra. Ok? Então, falando da igreja de Filadélfia, Filadélfia significa amor fraternal. Filadélfia era uma cidade pequena que sofria muito com terremotos na época da igreja primitiva. Inclusive, há registros de um grande terremoto na região onde ficava a igreja de Filadélfia, em 17 d.C. Então, a população vivia insegura, não era uma cidade que atraía investidores, que atraía produtores, né, agricultores ou pecuaristas. Era uma cidade pobre, uma cidade vulnerável, que se sentia constantemente insegura pela situação em que ela vivia, pelas circunstâncias sob a qual ela vivia. Mas essa igreja, que era insegura, que não recebia grandes investimentos, que tinha um sentimento de vulnerabilidade constante, essa igreja, ela se mostrou forte em cumplicidade com Deus. Essa igreja não recebeu nenhuma repreensão da parte do Espírito. Ela foi encontrada como uma comunidade fiel e comprometida com a palavra. E por conta disso, essa igreja recebe promessas maravilhosas. Primeiro, lá no versículo 7 diz: ele tem a chave de Davi, o que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. E no versículo 8 ele diz, o Espírito diz: eu coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Mesmo com aquela igreja tendo que lidar com várias situações difíceis, as pessoas vivendo numa situação muito complicada, o Espírito vem e afirma, dizendo que aquela igreja, ela tinha acesso a Deus. Sabe, Jesus diz para eles: olha, eu tenho a chave. A chave na Bíblia significa autoridade. Conforme lá Mateus 18, se você quiser dar uma olhada depois. Autoridade. E o Espírito está dizendo: olha, eu tenho a chave e eu tenho poder para usá-la de forma que ninguém pode impedir. Então eu vou abrir uma porta diante de vocês. E se Jesus abre uma porta, ninguém pode fechar. Jesus tem a chave de todos os recintos, tanto da morte como do inferno, como diz Apocalipse 1:18. Ele tem a chave dos tesouros de Deus, e em Jesus nós nos tornamos mais do que vencedores, porque ele tem poder para abrir todas as portas, não há nada que possa impedi-lo. Segundo, a igreja de Filadélfia guardava a palavra. O versículo 8 continua dizendo: sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Visto que você guardou a minha palavra, eu também o guardarei. Olha que fantástico isso. Ele diz: eu sei que você não tem força diante dos homens, diante da sociedade, diante das pessoas, Talvez você é visto como alguém fraco, mas você guarda a minha palavra. E porque você guardou a minha palavra, porque você guarda a minha palavra, eu também o guardarei. Guardarei do quê? Sabe? Guardarei do quê? Nós podemos perder várias coisas na nossa vida, podemos ter muitas dificuldades, enfrentar grandes problemas, mas nós nunca podemos negociar nossa confiança em Deus. Devemos guardar a palavra do Senhor em todo o tempo, porque se guardarmos a sua palavra, nós seremos guardados por Ele. E aqui o Espírito está falando de um momento escatológico, um momento do fim, de quando o fim das coisas começar a acontecer, aqueles que permanecerem fiéis à palavra de Deus serão guardados por Ele. Amém? Amém, amém, vamos lá. E ainda sobre a igreja de Filadélfia, no versículo 12, o Espírito diz: farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aqui é uma analogia, porque o que acontecia naquela época, os templos pagãos, eles construíam com grandes colunas, e eles colocavam os nomes dos sacerdotes mais importantes e das suas famílias nas colunas, trazendo honra, trazendo louvor para esses sacerdotes pagãos. E aqui Deus está dizendo para aquela igreja: olha, porque vocês permaneceram fiéis, eu vou fazer de vocês uma coluna no santo templo, nos dias finais. Eu vou honrar a fidelidade e a cumplicidade de vocês. Eu vou colocar essa marca sobre a vida de vocês, essa marca da promessa divina. Então, quando a gente olha para a igreja de Filadélfia, nós aprendemos que nós temos que nos apegar àquilo que é de Deus, às suas palavras e às suas promessas. Porque se nós nos apegarmos a Deus dessa forma, mesmo que sejamos fracos, mesmo que vivamos uma vida inconstante, mesmo que vivamos uma vida difícil, nós teremos portas abertas, seremos guardados e protegidos por Jesus e teremos uma marca que ninguém pode apagar. Amém? Agora, sobre a igreja de Laodiceia. Sabe, Laodiceia é a última igreja, a sétima e última igreja a receber uma carta do Senhor. Diferente de Filadélfia, Laodiceia era uma cidade rica, muito rica, que atraía muito investimento, que produzia muitas coisas. Para a realidade da época, era como se fosse um centro financeiro. Eles produziam um tipo de lã, um tipo de tecido que era exportado para aquela região na época, uma lã preta. Eles também produziam uma espécie de colírio, que era chamado de unguento, que era uma mistura de óleos, que ajudava a curar problemas na visão. Eles tinham bons médicos ali. E essa igreja que lá residia, ela acabou se deixando encher de um sentimento de arrogância, autossuficiência, que estava permeando a ideia daquela comunidade. Na verdade, eles eram o povo daquela igreja. Aquela igreja era uma igreja que tinha um ego super inflado. Super inflado. Era uma igreja que confiava mais nos seus recursos, na sua capacidade de fazer as coisas, do que em qualquer outra coisa. Sabe? Tem esse livretinho, não sei se vocês leram, mas que inclusive serviu de base para o tema dessa semana, que é um livro do Tim Keller, Ego Transformado. E quando Tim Keller fala sobre o ego humano, ele diz que o ego humano, ele é frágil, vazio, dolorido e atarefado. As características horríveis, né? E essa igreja, sem dúvida nenhuma, tinha o ego vazio, porque se apegavam em coisas que eram passageiras. Dolorido, porque eles tinham que trabalhar muito para manter a imagem que eles tinham, né? E frágil, porque rapidamente tudo aquilo que eles vinham construído poderia ser facilmente varrido. E aí o Espírito fala sobre características, que provavelmente você já ouviu esse texto. Lá no versículo 15, 16, ele diz: vocês não são nem frios, nem quentes. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. É feio, né? Chega a ser feio esse texto aqui. Mas olha só, que interessante. Não sei se você já ouviu essa história, mas Laodiceia, essa cidade que era toda cheia de recursos, eles tinham um problema. E o problema deles era abastecimento de água. Eles não tinham fontes de água potável próximo da cidade deles, sabe? E perto deles ali, uma cidade vizinha, existia uma fonte de água muito boa. Essa cidade se chamava Hierápolis. Eles tinham uma fonte de águas quentes, águas termais, que eram usadas como tratamento para muitas doenças, sabe? E o que, que eles tiveram ideia? Como eles eram uma cidade que tinha muito recurso, eles pensaram o seguinte: vamos construir um aqueduto, ou seja, uma tubulação. Não era uma tubulação porque não existia tubo, mas era alguma coisa que pudesse conduzir essas águas de Hierápolis até Laodiceia. Eles pensaram: vamos emprestar essa água. Vamos trazer essa água termal de Laodiceia, de Hierápolis aqui para Laodiceia. E eles fizeram isso. Só que o que acontecia? Eles imaginaram, provavelmente, que à medida em que a água fosse correndo de Hierápolis para Laodiceia, essa água ia esfriar e ela ia chegar em Laodiceia boa para beber. Uma água boa, era quente, era pura, propriedades medicinais, e ela chegaria fresca para matar a sede do povo. O que acontecia era que aquelas águas elas chegavam mornas em Laodiceia. Não sei se você já tomou água morna para matar a tua sede, mas não vai. Não estou falando temperatura ambiente, estou falando morna. Meio aquecidinha, assim, um pouquinho acima da temperatura do corpo, a água, assim. Ela não vai te fazer bem. Talvez um golinho, dois, até faça, mas imagina você ter que matar a sua sede com uma água morna. É horrível. E ela causava náuseas na população. E eles tinham vômitos constantes por causa daquela água morna. Só que aqui, daí, o Espírito está usando essa ideia que eles conheciam muito bem, da água morna sendo ingerida, e o Espírito usa a mornidão para falar sobre uma indefinição, sobre uma indecisão, uma falta de posicionamento, sabe? O Espírito usa para falar sobre uma situação, de como está a situação do compromisso daquela igreja com Jesus e aquilo que Jesus diz. E isso nos traz uma pergunta também sobre o nosso posicionamento diante das coisas de Deus. O que o Espírito está dizendo para aquela igreja aqui, ele está dizendo assim, ó, ele não está falando sobre frio e quente na questão espiritual, né? Ah, antes vocês fossem mais pentecostais ou menos pentecostais, antes vocês tivessem mais fogo. Não, ele está falando sobre proveito. Ele está dizendo, olha, vocês não são nem frios, vocês não servem para matar a sede, e vocês não são nem quentes, vocês também não servem para curar doenças. Vocês estão no meio disso. Vocês não servem nem para uma coisa, nem para outra. E porque vocês não servem nem para uma coisa, nem para outra, eu estou a ponto de vomitá-los. Já imaginou ouvir isso? O Espírito está falando sobre posicionamento, sobre comprometimento e proveito das coisas em Deus. Versículo 17 diz assim: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Eles tinham a ilusão de que com os recursos que eles tinham, eles podiam fazer o que quisesse. Eles estavam iludidos com a riqueza material, com a influência. Sabe, se a gente fosse trazer para os dias de hoje, estou dizendo que todas as igrejas que se encontram nessa situação são dessa forma. Mas tem muita igreja hoje, muitas pessoas, indivíduos, né? Quando eu falo de igreja, estou falando de indivíduos. Que eles acreditam mais no poder de influência deles na mídia do que naquilo que o Espírito Santo está fazendo através deles. Então a igreja se investe os seus recursos, gasta os seus recursos mais em propaganda, em estrutura, do que em qualquer outra coisa, confiando mais nisso do que na missão, sabe? E o mais interessante aqui desse texto é que o Espírito usa de coisas que o povo entendia. Ele falou assim, olha, comprem de mim roupas brancas para se vestir. Ele está comparando porque aquela cidade importava tecido de lã preta. Então ele está dizendo, não adianta você se gabar de que você tem recurso, porque você precisa comprar de mim a roupa com a qual você vai se vestir. Aquela cidade, eles produziam o colírio. E aí o Espírito diz, comprem de mim o colírio, porque vocês estão cegos. Vocês precisam lavar os olhos de vocês com o colírio que eu forneço. O versículo 19 diz, repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso, seja diligente e arrependa-se. E aqui vem o versículo chave de hoje, que é o 20. Ele diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Olha isso, vou ler de novo o 20. Estou à porta e bato, é o Espírito falando. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Aqui é o detalhe da coisa. Laodiceia era uma igreja. Uma igreja, subentende-se que essa igreja tem Jesus como Senhor. Concorda comigo? Acompanhe meu raciocínio. Era uma igreja. Não era um grupo qualquer. Uma igreja, subentende-se que ela tem Jesus como seu Senhor. Mas essa igreja, muito embora eles dissessem que tinham Jesus na vida deles, a verdade é que Jesus estava do lado de fora da igreja. Jesus estava à porta. Imagine a cena, imagine o contexto. Era como se nós estivéssemos aqui dentro desse templo, cantando, louvando com canções, alguém sobe para pregar, mas Jesus está lá do lado de fora, está lá na porta, do lado de fora da porta. Jesus não está fazendo parte do que a igreja está fazendo em nome de Jesus. Estão entendendo o que está acontecendo aqui? Eu já vi muita gente usar esse texto para fazer apelo para conversão, né? E até dependendo aí do contexto, até dá. Dizendo assim, olha, você que não tem Jesus na tua vida... Você está falando de uma outra ideia. Um apelo, quando você faz um apelo, quando você apresenta Jesus, é para uma pessoa que ela entende que ela não tem Jesus. Ou ela está entendendo que ela não tem Jesus. Mas aqui nesse caso, ele está falando, olha, aquelas pessoas, aquela igreja, aquela comunidade, declarava que eles tinham Jesus. Mas a verdade era que Jesus estava do lado de fora das coisas que eles estavam fazendo. E o Espírito vem e diz, olha, eu estou na porta. E o amor de Deus é tão grande, Jesus ele nos ama tanto, ele deseja tanto ter comunhão conosco, estar conosco, que ele vem à porta dessa igreja que o colocou para fora, ou dessas pessoas que o colocaram para fora, e ele diz, eu estou aqui batendo. Aquele que ouvir e abrir a porta, isso fala sobre uma ação das pessoas, uma ação nossa. Aquele que ouvir e abrir a porta, eu vou entrar e eu vou ter comunhão com ele, cearei com ele e ele comigo. Cara, isso aqui é muito sério. É muito sério. Uma igreja, pessoas vivendo uma vida em nome de Jesus, fazendo as coisas para Jesus, servindo Jesus, mas na realidade Jesus estava do lado de fora da vida deles. De fora da vida deles. Sabe? Jesus ele está oferecendo um banquete onde ele é o anfitrião, ele nos chama, ele nos convida para estar com ele. E ele vem na nossa direção, bate na porta daqueles que o colocaram para fora e nos convida mais uma vez para fazer parte desse banquete. Eu vou repetir isso mais uma vez, ele diz, aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Pense, é um banquete com Jesus, sabe? Com Jesus, é onde nós recebemos palavra, recebemos sabedoria, recebemos bênção, sustento, bênçãos na presença dele. A pergunta que a gente tem que fazer para nós mesmos é o que, que nos impede de ouvir Jesus batendo? Essa igreja tinha um ego super inflado, frágil, vazio, atarefado, super inflado, mais preocupado com manter os seus recursos e desenvolver os seus recursos desenvolver a sua própria vida colocando Jesus para fora. Eu acredito que o que mais impede hoje as pessoas de ouvirem Jesus batendo é algo que a gente ouve falar muito, chamado santidade. Santidade não é uma forma de ganhar a salvação, mas é a consequência da salvação. Santidade não é um mero legalismo. Legalismo é o quê? Seguir regras. A gente falou um pouquinho sobre isso ontem. Seguir regras. Parecer crente. Mas santidade fala sobre obedecer a palavra de Deus em todas as coisas como estilo de vida. E sabe o que é mais profundo aqui nessa ideia de santidade? É que Jesus, ele não está voltando, ele não está voltando para uma igreja que é voltada para a liderança, que desenvolve recursos para a sua liderança. Jesus não está voltando para uma igreja conectada, influente nas mídias sociais. Jesus não está voltando para aquela igreja que se mostra relevante nas sete esferas da sociedade, ou uma igreja que é forte em comunhão. Jesus está voltando para uma igreja santa e inculpável, que é o que diz em Efésios 5:27. Essas duas características são as características da igreja para a qual Jesus está voltando. E o que expulsa Jesus de dentro de uma igreja, desculpa usar essa palavra, mas o que vai empurrando Jesus para fora de uma vida, de uma igreja, é quando o seu ego vai inflando de que ele não precisa de Jesus. E isso não é uma coisa declarada, isso é uma coisa que vai sendo vivida aos poucos, sabe? Quando a Bíblia fala sobre santidade, ela fala sobre uma santidade que tem duas características, e eu vou encerrar com isso. Ele fala sobre uma santidade posicional e uma santidade comportamental. Presta atenção nisso daqui, isso é bem legal. Posicional, porque Jesus nos salvou, nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença, como diz em Efésios 1:4. Então, no dia que nós recebemos salvação em Jesus, nós fomos regenerados, santificados e nos tornamos santos aos olhos de Deus porque estamos em Jesus. E daqui 25 milhões de anos no nosso tempo, mas na eternidade, nós vamos continuar tão santos como no dia que nós recebemos salvação em Jesus. Amém? Está entendendo isso? Não. O dia que você recebeu salvação em Jesus, você se torna santo. Santo. Em Jesus. E daqui 50 milhões de anos, na eternidade, nós vamos continuar sendo tão santos quanto no dia em que nós recebemos Jesus. Tá? Agora eu vou usar uma metáfora aqui que é do John Bevere para a segunda parte. Entenda uma coisa. Em 2006, eu conheci a Suelen, que não está aqui de novo, está cuidando das crianças. A Su, que ia ser a minha futura esposa. Eu estava super desacreditado da minha vida sentimental. Estava triste. Cabisbaixo, porque eu tinha vivido um namoro de 4 anos que eu achava que ia dar certo e deu tudo errado. Glória a Deus por isso, né? E eu não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo com a minha vida. E eu tinha prometido para mim mesmo, ainda bem que eu não prometi para Deus, mas eu prometi para mim mesmo: eu vou ficar 1 ano sem nem pensar em namorar, nada. Eu já tinha 24, sei lá, não me lembro agora, mas não, que isso, 23. Fiz as contas aqui agora. 23. Aí, 3 meses depois que eu disse isso pra mim mesmo, eu conheci a Su, sabe? Eu vim tocar num retiro na igreja dela, em Curitiba, e eu vi ela lá no meio do povo lá e pensei: meu Deus, que mulher maravilhosa. Aí, voltei pra minha casa em Criciúma e fui procurar ela no Orkut. O cara se entregando à idade. Fui procurar ela no Orkut. Achei ela no Orkut. Não era difícil, o nome dela é um nome, sobrenome diferente, foi fácil. Aí eu mandei pra ela, não sei se vocês lembram, um depoimento. Lembra disso ou não? Quem nasceu aí dos anos 2002 pra frente não vai saber, mas o depoimento era uma forma confidencial de você mandar uma mensagem pra alguém no Orkut, sabe? Porque a outra forma era pública, você escrevia no mural da pessoa. Daí eu mandei uma mensagem pra ela, falei: oi, tudo bem? Lembra de mim? Ah. Se ela fosse contar a história, ela ia contar completamente diferente, ainda bem que ela não tá aqui. Depois, se quiser, pergunta. Aí ela respondeu, respondeu. Eu perguntei pra ela, ei, você tem MSN? Ó, piazada, aprende aí, seja intencional. Não seja mole, tá? Pelo amor de Deus. Aí ela, tenho. Aí a gente começou a conversar pelo MSN, começou a conversar. Fomos desenvolvendo uma amizade e eu cada vez gostando mais dela, cada vez gostando mais de mim. E um mês e pouco depois que a gente estava nessa conversa à distância, a gente se encontrou pessoalmente, a gente morava em cidades diferentes. E eu perguntei se ela queria namorar comigo, ela disse que sim, graças a Deus. Graças a Deus. E 3 anos depois, muitas coisas aconteceram nesse meio aí, mas que não interessam. 3 anos depois, a gente se casou. A gente se casou dia 5 de dezembro de 2009. Então, fizemos 10 anos de casado aí um mês atrás. Mas sabe qual que é o detalhe dessa história aqui, que eu quero que vocês entendam? No dia 5 de dezembro de 2009, quando a Su disse sim no altar, no dia do nosso casamento, ela se tornou minha esposa. Oh, que revelação. Mas hoje, 10 anos depois, ela é tão minha esposa quanto no dia que ela disse sim no altar. Ela não foi mais esposa ou menos esposa no decorrer dos anos. Ela continua sendo minha esposa. E ela vai continuar sendo minha esposa da mesma forma daqui 50 anos, quando a gente fizer 60 de casado. Amém? E a Ana e a Alice vão ajudar a gente a entrar na igreja para revalidar os votos, que nós vamos estar velho. Mas ela vai ser tão minha esposa como naquele dia que ela disse sim. Da mesma forma como nós somos santos, tão santos hoje aos olhos de Deus, quanto no dia em que nós recebemos salvação em Cristo Jesus. Está entendendo agora? Essa é uma santidade posicional. Jesus te fez santo. Mas tem um outro detalhe. Eu não fui o único cara que a Su namorou. Ela teve outros namorados antes. Que eu não quero nem saber quem que é. Mas ela conheceu outras pessoas. Ela flertou com esses caras, dá até raiva de falar, né? Trocou uma ideia. Alguma irmã disse pra ela, nossa, como você é bonita. Como você canta bem. E tal. Isso aconteceu. Mas depois que ela casou comigo, depois que ela disse sim no altar, ela nunca mais flertou e nunca mais paquerou ninguém. Porque ela tem agora um comportamento que corresponde à posição dela de esposa. Ela não precisava, ela não foi obrigada a assumir esse compromisso comigo, mas ela assumiu porque ela entendeu que era a escolha que ela deveria fazer. Ela se posicionou como minha mulher, minha esposa. E a partir daquele dia, ela começa a se comportar como minha esposa. Então não existe mais nenhuma possibilidade de ela ter outro esposo, porque ela tem um só. Escuta aqui, Jesus pagou um alto preço pela tua vida. E um dia você entendeu isso, e a salvação te alcançou com graça e misericórdia. E você foi feita santo, santa, por Jesus. Você foi posicionado num lugar de santidade. E a partir desse momento você precisa viver conforme essa santidade. E é uma santidade comportamental que é consequência da santidade posicional. Sabe? Voltando para o exemplo do casamento. O comportamento corresponde com a posição que a esposa ocupa dentro do casamento. E isso vale para o esposo também, obviamente. Por isso que Pedro escreve em 1 Pedro 1,5, como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. E esse comportamento que corresponde à santidade que vocês têm, que eu tenho em Cristo Jesus, é que mantém os nossos ouvidos abertos para ouvir aquilo que Jesus tem falado a nós. É o que mantém Jesus no centro da nossa vida, no centro do nosso coração e no centro da igreja. Esse comportamento é o que não empurra Jesus para fora e é o que mantém o nosso ego vencido. Porque a gente tem a tendência da autossuficiência. Foi isso que levou o homem e a mulher original, Adão e Eva, pecar. Uma necessidade de autossuficiência. Entenda que se está difícil de viver essa santidade comportamental, se é difícil demais, se parece uma tarefa difícil demais, é porque talvez Jesus não esteja tão no centro da sua vida como você imagina. Porque sim, viver uma santidade comportamental pelas tuas próprias forças é impossível. Mas se Jesus vai sendo colocado no centro todos os dias da tua vida, presta atenção nisso, é muito importante, falo com muito temor no meu coração. Se Jesus vai sendo colocado no centro todos os dias, ele é adorado, ele é exaltado, ele é desejado, ele é ouvido, obedecido. Então essa santidade comportamental, que é consequência dessa santidade posicional, ela começa a acontecer. Está entendendo? Viver, caminhar pelo Espírito. Colossenses 1:10, diga, olha, vivam de forma digna do Espírito, frutificando em toda boa obra para a qual o Espírito vos chamou. Tomar decisões que apontam para Jesus, que apontam para a palavra de Deus, no início da caminhada, ou quando você enfrenta alguma dificuldade, ela pode ser muito complicada, mas você precisa persistir, querido. As coisas não acontecem de uma hora para outra, sabe? Eu lembro quando estava aprendendo a dirigir, meu pai nunca deixou eu dirigir ou tentar aprender a dirigir antes dos 18 anos. Muito bem que ele fez, glória a Deus. Mas quando eu comecei a fazer autoescola, logo depois que eu fiz 18 anos, eu achava que eu nunca ia aprender a dirigir, sabia? Terminava as aulas assim, eu pensava, cara, eu nunca vou aprender a dirigir, é muito difícil, meus amigos todos dirigem, já eu não. Porque era muita coisa para fazer, sabe? Muita coisa para pensar ao mesmo tempo, né? O dia que você for aprender a dirigir, você vai lembrar do que eu estou te falando. Eu tinha que pensar no pedal da embreagem, na direção e tudo ao mesmo tempo, e era complicado. Mas eu fiz uma aula, duas, três, quatro, daí lá pelas últimas eu já estava tranquilo. Eu já não precisava mais pensar tanto. Ah não, agora é a hora de apertar o freio. Agora é a hora de apertar a embreagem. Agora é a hora de passar a marcha. Agora é a hora de dar seta. As coisas já iam acontecendo automaticamente. E hoje, quando eu vou dirigir, já parece que o carro já é uma extensão, né, de mim mesmo. Já vai tudo, tá tudo ali já, pronto. Na caminhada com Cristo é igual. Igual. Talvez você esteja enfrentando uma situação muito complicada. Que você sabe que se você decidir pelo erro, pelo pecado, isso vai te afastar de Deus. E você precisa de um esforço gigante para conseguir tomar a decisão certa. Gigante. Você precisa se esforçar muito, precisa pedir ajuda, precisa pedir oração. Precisa pensar, precisa lutar, chorar, aclamar para tomar a decisão certa. Mas uma vez que você toma a decisão certa, uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, uma hora, já não vai ser mais tão difícil assim. E isso vale para todos os desafios que você tem enfrentado. Sua vida vai colocando Deus, a palavra, Jesus no centro. E a forma como Deus estabelece que você viva começa a ser a forma que você vai viver todos os dias da tua vida. Está fazendo sentido isso para você? Para duas pessoas está fazendo sentido, glória a Deus. Queria que você fechasse os teus olhos então, que nós vamos orar. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Deixa o Senhor falar no teu coração agora. Se você tem vivido uma vida completamente descomprometida com os princípios do Senhor, eu creio que o Espírito está falando aos teus ouvidos, ao teu coração nesse momento. É o momento de você abrir a porta. Mesmo que você tenha vivido até aqui com a ideia de que Jesus era o centro da sua vida, mas você percebeu hoje que não é. Você percebeu hoje que você está mais preocupado em manter as aparências ou em servir ao teu próprio propósito, aos teus próprios sonhos, em detrimento da vontade e dos sonhos do Senhor para você. Ou talvez, numa outra situação, você tenha um chamado, você foi vocacionado de forma especial por Deus. Mas o tempo todo você pensa que para que esse chamado se cumpra, você precisa ir para outro lugar, para outra igreja, para outro pastor, porque aquela igreja é melhor, aquele ministério é mais forte. eles têm mais recursos e eu preciso ir para lá. Não, o Senhor está te dizendo que Ele é com você. E é nele que você vai encontrar tudo o que você precisa. Ele disse para a igreja de Laodiceia: compre de mim linho fino e branco para se vestir. Compre de mim o colírio para os teus olhos. Compre de mim, o teu tesouro está em mim. Reafirme agora o teu compromisso com o Senhor. O teu comprometimento. Eu acho que o Senhor está chamando, eu tenho convicção, na verdade, que o Senhor está chamando algumas pessoas aqui para viver uma santidade que é escandalosa, que chega a incomodar as pessoas ao redor, mas que agrada ao Senhor. Uma radicalidade no sentido de ter raízes profundas em Deus. O Senhor está te chamando para isso. Senhor, eu oro por cada um aqui, Deus, oro também pela minha vida. Pai, eu quero reafirmar esse compromisso que eu tenho com o Senhor. Pai, não permita nunca, Senhor, nenhum dia das nossas vidas, que o Senhor saia do centro da nossa vida, da nossa igreja, mas que o Senhor permaneça ali como nosso Senhor, como nosso líder, como nosso ministro maior. Pai, no nome santo de Jesus nós te pedimos. Fortalece-nos em ti. Fortalece-nos. Lava o nosso coração, Deus. Abre os nossos ouvidos agora, Deus, para ouvir a tua voz, Pai. Abre, Senhor, cancela todos os ruídos, Pai, tudo aquilo que tem nos chamado e atraído o nosso olhar, tudo aquilo que tem ocupado os nossos olhos, Pai, coisas horríveis que tem ocupado os nossos olhos, coisas horríveis que tem ocupado os nossos ouvidos, coisas horríveis que tem contaminado o nosso coração. Lava tudo isso, Pai, nós te pedimos com a água do teu Espírito nessa manhã. Nós queremos estar em comunhão com o Senhor em todos os dias das nossas vidas. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe.
É isso aí, gente. Chegamos ao final de mais um podcast. Se você gostou de tudo que você ouviu, venha estar junto com a gente. Nós fazemos temporadas em janeiro e em julho para crianças e adolescentes. É só acessar o nosso site, pvparaná.com, ou seguir o nosso Instagram, @pvparanaoficial. Deus te abençoe.